Palavra de Especialista.
O Palavra do Especialista está de volta e eu converso sobre o livro O Brasil dos Bancos e outros temas sobre o sistema bancário brasileiro com o professor de economia Fernando Nogueira da Costa, que é o autor do livro. Professor, o senhor fala na automação, o senhor tende a defender realmente essa automação bancária, que ela é importante, lógico, para uma massa de população, mas a outra pergunta vai nesse mesmo sentido. O cliente diz que a automação bancária levada ao extremo tem levado também ao aumento de fraudes eletrônicas. Qual é a real gravidade dessa situação? Realmente, essas fraudes eletrônicas, elas podem realmente se tornar crescerem muito, um patamar muito grande, ou os bancos podem controlar?
O que eu posso dizer é o seguinte: é muito expressivo o valor que os bancos perdem, porque os bancos têm que cobrir os prejuízos dos clientes, né? Mesmo que os clientes provem que foi falha dos sistemas bancários. Os valores são expressivos, não são divulgados até para não criar uma comoção social, mas não são valores também assim, que varia a ideia de quebra de banco, não. É uma coisa que é uma perda que deve ser combatida. O que eu acho mais importante, assim, que eu adoto para mim, eu falo com meus filhos, com meus alunos, para quem quiser me escutar. Boa parte, talvez a maior parte das fraudes é ligado ao instinto humano da curiosidade, ou então do medo, da emoção que todos nós, seres humanos, tem. Então, quando a gente recebe via e-mail, né, recebe uma mensagem, ou com alguma ameaça e com um hiperlink, ou então com um arquivo, ou então com uma sedução, ou alguém que manda foto, qualquer coisa fora do padrão, a atitude é a seguinte: joga imediatamente para o lixo. Porque nenhum banco vai divulgar, pedir dados, fazer alguma comunicação via e-mail com seus clientes. Então você pode saber que isso é objeto de fraude. A pessoa abre o arquivo e aí tem um vírus nesse arquivo que contamina o sistema, rouba dados, rouba senhas. Então esse é um tipo de precaução que todo mundo vai fazer. Jogue no lixo qualquer coisa que desconfie. Tá? E nunca acho que vai ganhar dinheiro fácil por alguma sorte, alguma coisa foi sorteada. Tem que analisar friamente a relação com algo que pode te dar dinheiro fácil.
Professor Fernando, eu queria falar também dessa questão a nível, vamos dizer, interno do sistema. Teve recentemente um documentário premiado chamado Trabalho Interno, que disseca os bastidores da crise financeira mundial recente e expõe de forma chocante operações de extremo risco e fraudes do sistema financeiro a partir do banco Lehman Brothers. O choque levou milhares de pessoas em todo o mundo a perderem casas e empregos e levou a uma situação catastrófica a um país como a Islândia. Essa situação de operações financeiras muito extremas, muito complexas, anexada à questão da tecnologia e tudo mais, pode levar a um derretimento do sistema, assim, do bancário ou não?
Se houver desregulação, pode sim. Então, qual que é a grande lição dessa crise mundial que ainda a gente vive, né, que estourou em termos mundiais em 2008? Tem fatores, especificamente norte-americano, que depois eu comento, mas um fator comum é que nós vivemos, desde os anos 80, anos 90, a chamada era do neoliberalismo. E nessa era se propagou, inclusive através de instituições financeiras multilaterais, como o Banco Mundial, se defendeu que o sistema tinha que ser desregulado. Então, passou a defender, o banqueiro defendia, assim, nós que fazemos a autorregulação, não precisamos de ter supervisão bancária por parte do Banco Central, quanto menos regras, melhor, o mercado se regula por si próprio. Bom, isso era um mito, isso havia correntes de pensamento quando combatia isso, eu pertenço a uma delas, né? Mas era considerado heterodoxo e ninguém dava muitos ouvidos a isso. As pessoas, os participantes do mercado, achavam que esse era o melhor dos mundos, porque podiam maximizar seus ganhos à vontade, faziam operações, como você disse, exóticas, né, que sem grande conhecimento por parte da opinião pública, vendiam os créditos onde a avaliação de risco era muito precária, chamado crédito subprime, que eram para pessoas muitas vezes clandestinas, sem condição de pagamento, mas se oferecia crédito porque esse crédito em seguida era vendido para investidores estrangeiros, países como a Islândia, Japão, Europa, era vendido sob forma de títulos, e todo mundo estava muito feliz da vida porque estavam ganhando muito dinheiro, né? Sabia que estava uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, os preços eram reais em relação aos fundamentos, e que quando mudasse a taxa de juros, essa bolha ia estourar, né? Que não havia desconhecimento. Todo mundo sabia que existia. Só que, como todo mundo estava ganhando, o mundo todo, todos os países do mundo cresceram até 2004. Foi um ano, inclusive, inédito na história econômica mundial, onde todos os países crescem. E lá, na época, eu já sabia que não ia durar muito, que essa bolha ia estourar. O que que acontece? Nessa liberalização do mercado financeiro, foi sem limite a maximização de ganhos. Foi desde os anos 80 que surgiram os chamados IUPs, né, que eram jovens urbanos bem-sucedidos profissionalmente, que ganhavam bônus, dividendos assim, milionários, fazendo essas operações exóticas. Acontece o seguinte, que quando não há um certo controle, não há regulação, isso leva, inclusive, a fraude, porque a pessoa não tem limite à maximização do ganho. Incorre em qualquer recurso para melhorar, deixa de ser até melhorar o padrão de vida, assim, né? Para pessoas que ganhavam naquele instante, era mais assim, uma questão até de, digamos, sedução pelo poder, sabe? Pelos ser donos do mundo, né? Que era assim que o pessoal do Wall Street se importava. E isso levou também, o filme Inside Job mostra isso, levou à sedução do mundo acadêmico, né? De algumas pessoas de reputação, dando consultoria, ganhando fortuna e aprovando aqueles métodos. Bom, quando a bolha explode, desmascara aqueles valores que estavam extremamente descolados dos fundamentos reais e acabou desmascarando as pessoas. Professor universitário que vendiam a sua opinião, né, para sancionar aqueles ganhos absurdos, e com isso houve um processo de quebra de bancos, porque não sustentavam, né, aqueles valores de mercado caíram, e eles tinham compromisso, como conseguiam saldar os compromissos, e houve, na prática, uma estatização de grandes bancos norte-americanos, uma coisa que a gente achava que nunca ia ver na história. Foi o Estado norte-americano que se endividou para salvar os bancos. E o que a gente está vivendo agora? O Estado norte-americano transformando esses títulos de dívida pública em moeda, em dólares. É o que chama afrouxamento monetário. Ele monetiza a recompra dos títulos de dívida pública. Com isso, inunda de dólar, o dólar perde o seu valor, aumenta a competitividade dos Estados Unidos, mas prejudica a competitividade dos outros países. Bom, isso tem um efeito de contaminar também a Europa, os bancos europeus, aí tem, envolve com o problema do mercado comum europeu, e é o que nós estamos vivendo, uma crise mundial numa proporção muito forte, muito significativa em termos históricos. É diferente as instituições, mas ele tem um peso assim, que a gente faz lembrar a crise de 29 pela dimensão sistêmica que tem.
Professor, para finalizar nossa entrevista, vamos voltar então ao seu livro Brasil dos Bancos, um livro recente lançado pela editora EDUSP, em que outra ideia que o senhor defende no livro, professor, é que chegou o momento dos bancos brasileiros ganharem escala mundial e se fazerem presentes em outros países. Eu lhe pergunto o que o país ou o correntista ganharia com isso.
Os brasileiros que emigraram para o exterior, eles praticamente só têm a rede do Banco do Brasil, muitas vezes com tarifas até caras, para fazer as suas remessas. Então, um dos pontos, acho que é um potencial de mercado muito grande, é o atendimento dos brasileiros, tanto pessoa física como pessoa jurídica, empresas brasileiras que se transnacionalizaram, né, que se tornaram multinacionais, e que tem também fluxo de capital entre o exterior e o país. Então, uma tradição são os grandes bancos do país acompanhar as suas empresas. Essa é a tradição norte-americana e europeia. E eu acho que na questão da nossa história do nosso país, a gente precisa entrar também nessa fase de que os nossos grandes bancos acompanhar os seus clientes, para não perder esses clientes para bancos estrangeiros. Antes isso era uma coisa quase impossível, parecia um sonho impossível. Entretanto, a economia brasileira se fortaleceu muito nessa última década. Ela se tornou a sexta maior economia do mundo e tem um prognóstico de se tornar a quinta maior do mundo até o final dessa década, em 2020. E em 2027 tem consultores internacionais que acham que ela vai se tornar a quarta maior economia do mundo. Então a gente tem que pensar o futuro dessa maneira. A gente está numa janela de oportunidade e temos que fazer uma estratégia quanto ao futuro.
Professor, agora realmente a última pergunta. A gente falou num assunto bastante difícil, que é um assunto que é bancos, indústria bancária, mas tem um fato curioso que o senhor cita no livro, que são banqueiros escandalosos. O banqueiro geralmente é uma pessoa quieta, passa desapercebida. Falastrões tipo Tio Patinhas são poucos. Quem é que o senhor destaca como banqueiro falastrão na história brasileira?
Você chamou a atenção de um ponto interessante. A gente podia fazer uma figura assim, entre os banqueiros tradicionais e os novos banqueiros. Seria quase uma coisa assim entre os milionários tradicionais, no caso, bilionários, e os novos ricos. Os novos ricos, porque ganharam até um status social recente, muito rápido, eles tendem a fazer demonstração de riqueza. Um economista chama isso consumo conspícuo, que é um consumo suntuário de luxo. Tá? O banqueiro tradicional, ele não faria esse tipo de coisa. Os milionários tradicionais, inclusive não só no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países, na Europa, então, eles são mais discretos. Sabe? Eles sabem que demonstrar bem de consumo, aparecer em colunas sociais, ficar com muita vaidade, isso não faz bem nem para o negócio. Então eles eram bem mais discretos. Mas houve uma transformação sociológica interessante, que eu acho que lendo o meu livro dá para perceber. Qual foi? As famílias dos grandes bancos, elas foram se afastando do negócio e se transformaram em acionistas. Várias delas, em maior parte dos bancos, até as famílias desapareceram, né? No sentido, os bancos foram vendidos e eles passaram a ser rentistas, perder o status que tinham antes. Mas os bancos são grandes corporações que passaram a ser administradas por profissionais. Por profissionais, muitas vezes, com grande mobilidade social. Eu conheci vários assim, que saíram em camadas de baixa renda, estudaram, ganharam os postos e, por mérito, ascenderam até os postos de liderança de bancos. Em carreira fechada, o Bradesco é o tipo de um banco que tem carreira fechada profissional. Então, tem essa sociologia que a gente tem que separar. Eu separo, assim, quer dizer, banco que interessa no Brasil, assim, de grande peso, são os cinco maiores: o Banco Brasil, o Caixa, o Itaú e o Bradesco e agora o Santander. E tem gestão profissional, embora até ainda Roberto Setúbal, que é uma pessoa, um banqueiro, uma grande liderança dos banqueiros, ainda lidere o Itaú. Mas são gestões profissionais. Os bancos, a gente não deve confundir esses grandes bancos com os bancos de negócios. Bancos de negócios são bancos pequenos, muitas vezes são bancos de investimento, voltados para a administração da fortuna do próprio banqueiro. Ou seja, são pessoas ricas, alguns até viraram bilionários, mas voltado para o próprio negócio. Eles não são bancos de varejo que atendem uma massa de clientes, sabe, como a gente conversou nessa entrevista. São bancos dedicados a maximizar a fortuna pessoal. Sabe? Esses bancos que muitas vezes provocam escândalo. Por quê? Eu chamei banqueiro escandaloso porque cometem fraude, porque a ambição deles é tanto se enriquecer sem limites, demonstrar essa riqueza, e acabam tendo uma vida de consumo e perdem muito dinheiro. Compromete até o capital do banco investindo em maus negócios. Então eu conto a história, tem um capítulo dedicado a essas fraudes, a esses banqueiros que eu chamo banqueiros perdedores. Outro capítulo dedicado aos banqueiros vencedores, que na verdade não são bancos, são banqueiros, são os bancos vencedores. E os perdedores que saíram da história. Geralmente esse sai de história é esse, que se dedicam à chamada elite branca, poucos negócios, extremamente elitistas, e que não tem nada a ver com a história do povo brasileiro.
Ok. Eu conversei no Palavra do Especialista, então, com o professor de Economia da Unicamp, Fernando Nogueira da Costa, que contou para o nosso público, para o nosso ouvinte, analisou um pouco do atual panorama bancário brasileiro e sugeriu também algumas mudanças básicas de atitude dessas organizações com os seus clientes. Obrigado, então, professor Fernando.
Eu que agradeço, foi um prazer a conversa.
Termina aqui este Palavra de Especialista. Eu, Eduardo Tramarim, apresentei o programa. A produção foi de Cristiane Baker. Trabalhos técnicos de Francisco Mendes. O Palavra de Especialista volta neste mesmo horário na próxima semana. Você pode também rever este programa no endereço eletrônico www.câmara.gov.br/rádio.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.